Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista de importante currículo, nascido em Uruburetama, Ceará, José Marcondes Sampaio. Jornalista e poeta, Marcondes Sampaio trabalhou no jornal A Folha de São Paulo durante as décadas de 1970 e 1980, bem como no jornal O Diário de Notícias e em O Globo, no Rio de Janeiro. Depois de militar meio século no jornalismo, na área da reportagem política, estreou como poeta em 2008, publicando o livro Assim Caminha a Mediocridade. Trata-se de um livro voltado para a crítica dos costumes, na linha das canções de escárnio e maldizer. Uma segunda coletânea de poemas seus sai em 2014 pela Abaré Editorial, com o título de Para Além da Catarse. Nós vamos agora conversar com o poeta aqui presente na Rádio Senado. Marcondes Sampaio, um jornalista que nunca foi leitor de poesia, de repente encanta-se por ela e começa a cortejá-la. Como foi isso? Quando aconteceu, foi num surto?
A palavra talvez seja essa mesmo. Eu também costumo associar essa minha adesão, esse meu envolvimento com a poesia, ao lado, não sei se a palavra é adequada, mas esotérico, porque eu costumo dizer que na fase inicial parecia coisa de psicografia, eu que nunca tinha feito, de repente eu começo a fazer num ritmo muito, muito rápido e com muita adequação ao que eu pretendia dizer. Agora, na realidade, ela também surgiu, o primeiro livro surgiu num momento em que eu pretendia escrever um livro em prosa com esse mesmo mote, a questão da mediocridade. É o resgate do último artigo que escrevi na Folha, que era sobre o processo da Nova República, da chamada Nova República, que se chamava A Mediocridade Vem Aí. E eu queria... passei muito tempo imaginando escrever um livro em prosa, recapitulando as três últimas décadas e o que eu enxergo como um acentuado processo de mediocrização da sociedade, das instituições, das lideranças. Essa é uma das várias vertentes que pode explicar o meu envolvimento com a poesia. Agora, é isso. Eu acredito em alguma coisa que vai bem além. Uma que vai lá para o passado, vai muito para o passado, que é, na minha juventude, com os meus 20 anos, eu fui editor internacional na década de 60. Foi uma época muito rica em acontecimentos que se projetam até hoje. Por essa época, eu terminava de fechar o jornal, que era um vespertino, e ia para a Praça do Ferreira, em Fortaleza, ouvir os repentistas. Na realidade, nunca ficou guardado, nunca decorei nenhum verso, mas eu acredito que ficou muito forte no inconsciente. Eu acredito, e quem é do ramo já me chamou a atenção para isso. Esse componente da influência do cordel, da coisa popular.
Nos 50 anos, né, pelo menos 5 décadas, em que militou como jornalista, que era jornalista, né, tempo integral, Marcondes Sampaio considerava-se um poeta recalcado? Tinha essa ambição secreta de vir a ser poeta? Não.
Não. O que eu buscava muito era fazer rimas, mas fazer rimas para fazer brincadeira, para fazer com os colegas. Mas eu não conseguia passar de rimar mola com bola, no máximo, é o máximo que eu conhecia. E houve uma circunstância que eu descrevo no primeiro livro, que é absolutamente verdadeira, que eu estava fechando uma edição do Jornal da Câmara, onde eu era editor, e tinha uma das editoras, era uma garota nova, muito inteligente, muito viva e muito irreverente. Ela tinha feito duas páginas com algumas deficiências, as páginas não me agradaram e eu passei a chamá-la num corredor de muita distância, e ela ouvia, ou fazia de conta que não ouvia, e eu mandei os meus primeiros versos, que era, o nome dela era Adriana. Era Dri com Cri, não quero você aí, quero você aqui. E ela, de lá, assim, eu mandei por um adolescente que trabalhava na redação. Ela pegou, leu e gritou de lá em tom de coisa, em tom bem reverente: o seu poeta de reticência, eu quero ver você fazer para valer, poesia para valer. E na mesma noite eu comecei a fazer a poesia para valer da mediocridade. Então eu devo essa
provocação
à Adriana. Essa é a minha coisa, o meu nascimento, o meu parto.
Na abertura do seu primeiro livro de poemas, né? Um livro publicado, cujo título é Assim Caminha a Mediocridade, você diz que não escreve poesia, sim provocações em rima. É porque poderia nos dar um exemplo uns exemplos dessas provocações? Pensei talvez, né? Ler um poema aqui para o rádio ouvinte. Esse pequeno roteiro de sobrevivência na selva, por exemplo.
Sim, o que eu acho é o seguinte, é que a provocação está em muitas coisas. Eu, por exemplo, um dos meus temas recorrentes em muita coisa que eu faço não é o meu lado conservador, não é o meu lado dinossauro. Eu acho que é o meu lado político, o meu lado... Eu tenho muita resistência ao fascínio pela tecnologia, o excesso de tecnologia. Então, muitas das minhas provocações estão voltadas para a condenação a esse fascínio pela tecnologia, e as provocações em relação também aos costumes, ao narcisismo, ao consumismo. Se me permite, eu leria até as duas. Essa da sobrevivência, que eu também gosto, e a outra que é sobre o consumismo. O pequeno roteiro de sobrevivência na selva. Cuidado com neuróticos e neuróticas. Não creia em quem muito se arvora, naqueles que não têm opinião própria, que só dizem sim senhor, sim senhora. Tema indivíduos inseguros e as inseguras. Vacine-se contra seres subservientes, contra prepostos que adotam linha dura e contra individualistas inconfidentes. Ria dos que se atribuem grande importância, afaste-se de quem atropela por ascensão social, que age com insensibilidade e arrogância, fausto em pacto com o diabo, com o mal. Observe nesses tipos o grau de periculosidade. Se doença virulenta, enfrente o monstro com vigor. Se fruto da debilidade, tende tolerância e piedade. Essa é o pequeno roteiro de sobrevivência na selva. Mas tem uma aqui que é um conjunto que eu fiz sobre o consumismo. E uma chamada A Vida High-Tech. E eu dividi pelas faixas sociais. A classe média, a classe, a pobreza ascendente e os ricos. Vamos aqui para o consumo da Severina, A Vida High-Tech de Severina. Severina está muito alegre e radiante com seu primeiro telefone celular. Vaidosa vê-se mulher importante com um modelo que acha espetacular. Meses antes, Severina havia comprado tela plana de 29 polegadas, atração onde mora um grande alagado de barracos em tábuas compensadas. O velho som ela pretende substituir por um novo, mais bonito e potente, e assim com maior perfeição ouvir sertanejo, tecnobrega e merengue. A badalada e interativa televisão digital é outro sonho que espera concretizar, para com os ídolos interagir, conversar e ver mais reclame de TV e de celular. Mas nem tudo na história de Severina é alegria, consumo ou tola ostentação. Carecem ela e os muitos filhos, sua sina, de instrução, saúde e metade da dedição. Aqui vai uma provocação. Eu botei um asterisco e chamo o consumismo dela, eu chamo de singela homenagem à espantosa conquista da economia topiniquim, que em 2007 tornou-se o sexto maior mercado de consumo do mundo, ao lado da França e da Itália.
Estamos conversando com o jornalista e poeta José Marcondes Sampaio. Voltamos já.